Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Fabiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia, 6h40, está no ar a partir de agora o Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, apresentado diretamente de Caxias do Sul, com todos os destaques da sua região aqui no 102.7 FM. Chegamos à sexta-feira, dia 9 de abril, com temperatura em 17 graus e tempo bom em Caxias do Sul e nos municípios aqui do entorno. Vamos juntos até às 8 horas da manhã na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, faça um plano pensando também nos pais e mães dos colaboradores. Ligue no 0800-641-1234 e faça o seu. Dica Panvel, baixe o app e confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, a hora de você ter um Nissan chegou. Aproveite! Chegou a hora também de a gente destacar quais são os assuntos que estão previstos na pauta de hoje. Um recorde em cima de outro recorde. O Brasil registra aí um número de 4.249 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Por outro lado, a região mantém registros de 19 mortes relacionadas ao coronavírus nesta semana, segundo dia consecutivo que isso ocorre. Abaixo das 20 mortes, no caso, e isso não vinha ocorrendo há mais de um mês. Então, pode ser aí uma sinalização de que a gente vai ter queda nestes números daqui para frente. É o que a gente espera, né? O que a gente mais espera. E fevereiro aponta leve queda de 0,6% da economia caxiense. E lembrando que é o mês que precede março e o aumento das restrições por conta do ponto mais crítico da pandemia. E ainda nós vamos conversar com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, fazer uma avaliação aí sobre os primeiros 100 dias de governo. São algumas das informações que a gente vai repassar ao longo da programação de hoje aqui na Serra Gaúcha. 6h42, a partir de agora também você já pode mandar mensagem no nosso WhatsApp, é o 996901220, quem fica com ele é a Juliana, e é quem nós vamos chamar agora. Muito bom dia, Juliana Bevilacqua.
Oi, Babiana, bom dia aos nossos ouvintes. A gente fala sempre em números, né? Sempre destaca os números do coronavírus, os números da economia e tem números também da segurança pública, Babiana. Ontem a Secretaria Estadual de Segurança Pública do Estado divulgou os indicadores criminais do último mês, do mês de março, e Caxias teve o menor número de assaltos dos últimos 19 anos no mês de março. Foram 86 assaltos. É a primeira vez, então, que esse índice fica abaixo de uma centena nesses últimos 19 anos. Em comparação com março do ano passado, quando foram 188 roubos, a queda foi de 54,3%. Caxias foi uma das cidades que mais contribuiu para a redução de 39,8% em todo o estado do Rio Grande do Sul, que teve um total de 2.847 roubos. Os dados de assalto são contabilizados pelo levantamento do governo estadual em duas categorias, roubos de veículos e roubos em geral. Esses roubos em geral incluem assaltos a pedestre, comércio, bancos e transporte coletivo. É a soma desses dois indicadores que apontam para o menor número desde 2002, ano em que a Secretaria de Segurança Pública passou a contabilizar os indicadores criminais. E daqui a pouquinho, no nosso Direto ao Ponto, a gente vai ampliar essas informações.
A gente teve também a menor mobilidade, e isso também impacta nos números, mas de certa forma é interessante a gente ter aí esta redução, porque não deixamos de falar em noticiar porque a gente colocou a pandemia só em primeiro lugar, mas também porque a gente teve aí menos registros, né? Menos casos. Claro que homicídios, essa semana a gente teve bastante homicídios aqui na região e a gente continua, né, de qualquer forma, colocando em evidência, né, crimes contra a vida em geral. 6h45, vamos agora ao nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil e Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
Brasil registra novo recorde negativo de 4.249 mortes por Covid em 24 horas.
No Rio Grande do Sul foram mais 277 óbitos, elevando o total no estado a 21.538.
Ministro do Supremo determina a abertura de CPI no Senado para apurar eventual omissão do governo federal na pandemia.
Prazos para renovação da carteira de motorista e de outros serviços de trânsito são prorrogados no estado por tempo indeterminado, isso devido ao avanço da pandemia.
Instituto Butantan informa que vai receber até o dia 20 de abril uma nova remessa de 3 mil litros de insumo, o que é suficiente para fabricar 5 milhões de doses da vacina Coronavac.
Ministro da Saúde Marcelo Queiroga promete cumprir a meta de vacinação e rebate críticas de que o país é uma ameaça mundial no combate ao coronavírus.
Supremo Tribunal Federal decide por 9-2 que estados e municípios têm competência para restringir e proibir a realização de missas e cultos presenciais durante a pandemia.
Novo auxílio emergencial será pago hoje para nascidos em fevereiro.
Cantor lírico Decápolis de Andrade morre aos 77 anos no Hospital de Clínicas, em consequência de complicações decorrentes da Covid.
Decápolis de Andrade foi ligado à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Ele deixa esposa e 3 filhos.
Ministério Público do Rio Grande do Sul denuncia ex-deputado Roberto Jefferson por ofensas ao governador Eduardo Leite e comunidade LGBT.
Ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Clarindo Favreto, morre aos 87 anos em Porto Alegre.
Ele estava hospitalizado desde o começo da semana, após passar mal em casa. A causa da morte não foi informada.
Secretário do Tesouro Nacional, Bruno Funchal, alerta para risco de paralisia de serviços públicos se não houver reformulação do orçamento federal aprovado pelo Congresso.
Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro afasta do mandato e corta salários de doutor Jairinho, preso sob acusação de matar o menino Henri Borel.
Feminicídios têm queda histórica em março no Rio Grande do Sul.
Com altas de até 23%, Sulgás antecipa aumento do gás natural anunciado pela Petrobras para o mês de maio.
Esse foi nosso Expresso de Notícias, às 6 horas e 48 minutos desta manhã, que marca a semana aí de tempo bom, mais um dia muito lindo, né, de tempo seco, começando aqui na Serra Gaúcha. Vamos combinar então com uma trilha sonora.
Tão natural quanto a luz do dia, mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa, hoje ninguém vai estragar meu dia. Só vou gastar energia pra beijar sua boca. Fica comigo então, não me abandona não. Alguém te perguntou como é que foi seu dia? Uma palavra amiga, uma notícia boa. Isso faz falta no dia a dia. A gente nunca sabe quem são essas pessoas.
Hoje, 9 de abril, seria o aniversário de 51 anos do Chorão, vocalista da banda Charlie Brown Jr., Alexandre Magno Abrão, que nasceu em 9 de abril de 1970 em Santos, São Paulo, e as canções dele falam muito de Santos, e morreu em 6 de março de 2013, portanto já são 8 anos sem o Chorão, mas a gente não esquece, está com a trilha sonora de hoje em homenagem a ele.
E viver e contar, não importa qual seja o dia, vamos viver, vadiar, o que importa é nossa alegria, vamos viver. nossa alegria.
Céu azul, combinando, né, com a trilha sonora e a nossa temperatura de hoje, 17 graus. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Meu dia, só vou gastar energia pra beijar sua boca. Eu só queria te lembrar que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós. Eu estava errado em você.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas, produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irma Zago 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Siga-nos nas redes sociais ou acesse serranamateriais.com.br.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Para melhor cuidar da sua criação, é desde cedo que se faz o melhor. Por isso, dê Starter para seu equino. Starter é a fonte de energia, minerais e vitaminas que seus potros necessitam desde os primeiros dias de vida. Starter é rico em proteínas de alta qualidade, com leite em pó, para um crescimento saudável de seus animais. Use Starter. É da Supra, ração que faz o cavalo campeão.
Existem sabores que parecem que são bem teus, não existem? Qual o sabor do Rio Grande do Sul que parece que foi feito bem pra ti? Chimarrão? Um churras com a família? Chocolate? Um vinhozinho? Um espumante? Ou o melhor sabor é o sabor da vitória do teu time? O certo é que tudo que parece feito bem pra ti aparece na RBS TV. RBS TV. Bem pra ti.
Agora eu sei exatamente o que fazer. Vou recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu estava lá também. Um homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. E disso os loucos sabem.
6h53, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. Estamos aí com 6h53, temperatura em 17 graus, tempo bom aqui em Caxias do Sul. E você confere agora também as manchetes dos jornais Pioneiro e também de Zero Hora de hoje.
No Pioneiro, Babiana, a manchete é: Caxias tem mês com o menor número de roubos em 19 anos. Mantendo a tendência de redução de crimes, que vem sendo constatada desde 2016, o segundo maior município do Rio Grande do Sul registrou 86 assaltos em março. É uma queda de 54,3% em relação ao mesmo período de 2020. A difícil rotina das aulas online. Longe da escola pelo segundo ano consecutivo, diferentes gerações ainda aprendem a lidar com as angústias e os desafios do ensino à distância. Caso de Pedro Vacari Monhanga, de 7 anos, ele que está na foto da capa do Pioneiro de hoje. Também é destaque o número negativo na economia em fevereiro. Retração de 0,6% é leve, mas gera apreensão, pois o dado reflete uma fase sem as regras da bandeira preta. Soluções do ventilador pulmonar portátil. Equipamento de 5 quilos, desenvolvido por pesquisadores caxienses, facilita o transporte. E no caderno Destemperados, combinações com batata. Ingrediente rende receitas que vão da entrada ao prato principal. Na Zero Hora, o destaque de capa, a manchete, é: estados e municípios podem proibir missas e cultos na pandemia, diz STF. A polêmica que teve integrantes da corte e o presidente Jair Bolsonaro como protagonistas encerrou ontem com derrota da tese defendida pelo ministro Nunes Marques e pelo governo, de que as celebrações presenciais são essenciais neste momento de crise sanitária. Por 9-2, o plenário decidiu que governadores e prefeitos têm autonomia para barrar as atividades religiosas como forma de enfrentar o vírus. Brasil bate novo recorde e registra 4.249 mortes por Covid em 24 horas. O governador Eduardo Leite diz que não vai descansar enquanto as aulas presenciais não forem retomadas. Mãe e padrasto são presos por suspeita de matar criança de 4 anos no Rio de Janeiro. Após viagem a 2 países, Tricolor começa a decidir vaga na fase de grupos e mais vagas de UTI na capital. Na primeira viagem ao estado como ministro da Saúde, Marcelo Queiroga foi a hospitais, conversou com autoridades locais e autorizou a abertura de 30 novos leitos de tratamento intensivo na cidade. Esses os destaques da Zero Hora, Babiana.
Obrigada, Juliana, com as informações. Para você começar o dia bem informado das manchetes do dia, sempre no apoio de Ventura Colchões. Se for para sonhar, que seja agora. Vamos conferir também informações de economia.
Serra de Negócios.
Para falar um pouquinho do desempenho de outro setor que é muito a identidade aqui da região, que é a venda de vinhos. Depois de um janeiro um tanto amargo, as vendas de vinhos finos, espumantes e suco de uva fecharam fevereiro com um paladar mais estimulante. Em todas as categorias, o desempenho foi positivo se comparado ao mês anterior. Destaque para os vinhos finos, tiveram um aumento de 47%, seguido pelos espumantes moscatéis, que cresceram aí 45%, e dos espumantes brut, com 32%. O suco de uva foi o que menos cresceu, alcançando aí 8,2%. Ao todo, foram comercializados 538 mil litros de vinhos finos e espumantes a mais que o mês anterior. Estes dados são da União Brasileira de Vitivinicultura, a Uvibra, com base no cadastro vinícola da Secretaria Estadual da Agricultura. Lembrando que a Uvibra não congrega os números de vinhos de mesa, que é bem importante porque é o maior volume de produção aqui da região. E se a gente fizer um comparativo de fevereiro com fevereiro do ano passado, os vinhos finos também cresceram, 15%, cresceram um pouco menos, né, do comparativo com janeiro, que tinha sido um mês ruim. No caso dos moscatéis, teve um incremento interessante, 25%. Entretanto, os espumantes brut caíram 3,7% e o suco de uva ficou 6,3% aquém no mesmo comparativo. Lembrando que o impacto do suco de uva é muito em função das aulas, é um tipo de bebida que foi incorporada às merendas escolares, e a gente tem aí fevereiro ainda era um mês de férias para muitas escolas, mas também com março, né, e as restrições, a gente deve ter aí o desempenho de vendas do suco de uva impactado novamente nos próximos relatórios. E o presidente da Uvibra, Deunir Argenta, destaca ainda que o brasileiro começou 2021 mais retraído, um comportamento que pode estar relacionado às incertezas geradas diante do agravamento da pandemia. Esse é um dos destaques que eu acabei de publicar em pioneiro.com, em GZH, e lá você pode conferir também outro destaque que está na capa ali dos colunistas: frutaria, cafeteria e lojas de roupas e acessórios. Confira as novas operações do Shopping Világio Caxias. Se quiserem saber mais detalhes dessas operações, é só acessar lá pioneiro.com em GZH. Já são 6:59 e seguimos com 17 graus e tempo bom, um dia lindo aqui na Serra Gaúcha.
Está em paz, não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não queria demonstrar emoção, já que estava ali só pra observar e aprender um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão, mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião, e disso os loucos sabem.
7 horas marcou o sinal, vamos ao Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, Direto ao Ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus e superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. A equipe da Gaúcha Serra já está pronta para ligar você com um novo dia. A região mantém registros de 19 mortes relacionadas ao coronavírus nesta semana. Vamos entender os números com Cristiano Daros.
Pelo segundo dia consecutivo, a região mantém esta média de 19 mortes relacionadas ao coronavírus. É um índice bastante baixo quando comparamos com o mês de março, entre o dia 4 até o dia 6 de abril, onde sempre havia mais de 20 de óbitos relacionados à Covid-19. Números atualizados ontem, Caxias do Sul chegou a 40.983 casos positivos e 775 vítimas. Foram mais 9 informadas nesta quinta-feira, sendo 7 homens e 2 mulheres, com idades entre 47 e 81 anos. Além de Caxias do Sul, outras 6 cidades da região confirmaram óbitos relacionados à Covid-19.
Obrigada, Cristiano Daro. 7 horas, 1 minuto. Brasil registra novo recorde negativo, 4.249 mortes por Covid-19 em 24 horas. E no Rio Grande do Sul foram mais 277 óbitos, elevando o total no estado a 21.538 casos. Vamos adiante. Prefeitura de Caxias desmonta a tenda em frente à UPA Central e todos os pacientes com Covid ou suspeita serão atendidos dentro da unidade. Vamos entender os motivos, Lisier Antonello.
A medida será adotada, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, porque a procura pelo serviço diminuiu cerca de 40% no local. Isso ocorreu em função de a UBS São Vicente ter absorvido parte dos atendimentos de síndromes gripais leves e suspeitas de Covid-19. Com isso, os pacientes que ainda buscam a tenda passaram a ser assistidos dentro da UPA desde o final de março. Assim, a estrutura que fica na rua Marechal Floriano está sendo desativada e será desmontada a partir desta sexta-feira. Em meados de fevereiro deste ano, a tenda ficou lotada por vários dias consecutivos e a população reclamou da demora no atendimento. Conforme o diretor da Urgência e Emergência da Secretaria de Saúde, Fábio Baldiceroto, no âmbito geral, as duas UPAs da cidade trabalham no limite entre 80% e 90%, mas dentro da capacidade. Realidade bem diferente de meados de março, quando chegou a atender com 180% de lotação. Com a divisão da demanda, a UPA Central consegue operar com a equipe interna e os profissionais que tinham sido emprestados pelas UBSs para atender na tenda, agora retornarão às unidades de origem. A prefeitura diz que a estrutura poderá ser reinstalada caso ocorra novo aumento de casos. A orientação é para que pessoas com síndromes gripais leves procurem as unidades básicas e a UBS São Vicente, que funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 8 da noite, e aos sábados, das 8 da manhã às 8 da noite, no bairro Jardelino Ramos. A UPA Central segue sendo referência para casos moderados e mais graves de suspeita ou confirmados de Covid-19 e após as 8 da noite, quando fecha a UBS São Vicente. Já a UPA Zona Norte é destinada a urgências e emergências clínicas em geral. Nas UPAs, o serviço é 24 horas.
Obrigada, Lisie Antonello. Estamos com o nosso quadro Direto ao Ponto, atualizando as principais notícias aqui da sua região. Com esta manhã de céu azul, olha, aqui na área que eu estou, não tem uma nuvem no céu. Dia lindíssimo, começando em Caxias do Sul. Vamos adiante com os nossos destaques. Instituto Butantan informa que vai receber até 20 de abril uma nova remessa de 3 mil litros de insumo. É o suficiente para fabricar 5 milhões de doses da vacina Coronavac. E o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, promete cumprir a meta de vacinação e rebate críticas de que o país é uma ameaça mundial no combate ao coronavírus. 7.4, vamos com mais um destaque na nossa reportagem. Caxias do Sul tem um mês com o menor número de assaltos dos últimos 19 anos. Flávia Noal.
O município registrou 86 assaltos em março e é a primeira vez que este índice fica abaixo de uma centena nos últimos 19 anos. Em comparação com março de 2020, quando foram 188 roubos, a queda foi de 54%. O número foi mais um, foi um dos que mais contribuiu para a redução de 39,8% em todo o Rio Grande do Sul, que teve um total de 2.847 roubos. Os indicadores criminais do último mês foram divulgados pela Secretaria Estadual de Segurança Pública ontem. Os dados de assaltos são contabilizados pelo levantamento do governo estadual em duas categorias, roubo de veículos e roubos em geral, o que inclui assaltos a pedestre, comércio, bancos e transporte coletivo. É a soma desses dois indicadores que aponta para o menor número desde 2002. Os assaltos em Caxias do Sul estão em queda desde 2016, que foi o ano mais violento deste registro histórico, com 4.602 roubos. A média era de 383 casos por mês. O foco policial para reduzir este índice foi beneficiado neste mês pela redução na circulação de pessoas nas ruas devido à pandemia.
Obrigada, muito obrigada, Flávia Noal, com as informações sobre os números da segurança pública aqui em Caxias do Sul. 7:06, e o Supremo Tribunal Federal decide por 9-2 que estados e municípios têm competência para restringir e proibir a realização de missas e de cultos presenciais durante a pandemia. Novo auxílio emergencial será pago hoje para nascidos em fevereiro, então a gente vai ter mais movimentação daqui a pouco no comércio, nos supermercados, enfim, na economia em geral de Caxias do Sul. 7:07, dois homens são mortos a tiros na zona norte de Caxias do Sul, são os homicídios chamando atenção nesta semana e os detalhes desta nova ocorrência com Noelle Scur.
Esses crimes aconteceram por volta das 9:30 da noite na Rua das Arapongas, no bairro Vila Ipê. A Brigada Militar recebeu uma denúncia de tiroteio e constatou o duplo homicídio no local. Os homens foram identificados como Matheus Santos da Silva, de 25 anos, e Lucas Eduardo Mariano, de 22. Segundo a ocorrência, um deles foi encontrado morto em frente a um bar e outro nas proximidades. Eles apresentaram marcas de tiros calibre 38 e ainda não há informações sobre os autores desses disparos. Os crimes estão sendo investigados pela Polícia Civil e com essas mortes, Caxias chega a 27 assassinatos neste ano, sendo que o mais recente, antes desse duplo homicídio, aconteceu na manhã de quinta-feira, totalizando então 3 mortes no mesmo dia.
Obrigada, Noelle. 7:08. Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro afasta o mandato e corta salários de doutor Jairinho, preso sob acusação de matar o menino Henri Borel. 7:08. Vamos falar de economia, dos números que foram divulgados ontem. Fevereiro aponta leve queda de 0,6% da economia caxiense. Os detalhes agora com Marcelo Munhol.
Diretores da SIC e CDL apresentaram ontem os dados do desempenho econômico referentes ao mês de fevereiro. A queda no índice geral foi de 0,6%. O declínio do comércio chegou a 5,9% e serviços 2,1%, enquanto que a indústria cresceu 1,9%. O tombo só não foi maior porque no período as restrições em bandeira vermelha não decretaram o fechamento das atividades não essenciais, como ocorreu no mês de março com a bandeira preta. Os empresários e economistas da SIC e CDL defendem a ampliação da vacinação e também a compra de imunizantes por parte da iniciativa privada. O argumento é de que, com uma maior vacinação, será possível retomar as atividades econômicas de forma ainda mais acelerada.
Obrigada, Munhol. 7:09. Relatório final da Comissão de Representação Externa de Acompanhamento do Processo de da Imunização contra a Covid no Rio Grande do Sul recomenda que o governo do estado busque a mesma alternativa adotada pelo Consórcio dos Estados do Nordeste. Este consórcio conseguiu um contrato para fornecimento de 37 milhões de doses da vacina Sputnik que vão ser importadas, isso com um termo de compromisso com o Ministério da Saúde, ou seja, quando elas chegarem, elas serão disponibilizadas para o Plano Nacional de Imunização. Temperatura agora em Caxias do Sul é de 17 graus, Bento Gonçalves também, 16 graus em Flores da Cunha, Gramado, Canela, Farroupilha, São Marcos, lá em Vacaria 15 graus. Porto Alegre já com 21 graus, Santa Maria na Zona Central com 23, Pelotas na Zona Sul com 20 graus, no Norte, Passo Fundo com 18 graus e no Litoral Norte, Arroio do Sal, que é a cidade de referência aqui para a Serra Gaúcha, 21 graus de temperatura, esta média, nesta manhã de tempo bom, nesta sexta-feira. E a gente vai saber mais sobre a previsão do tempo aqui no Gaúcha hoje, para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda, falando com ele que entende tudo de tempo, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica para o estado um domínio bastante expressivo do ar quente e predominantemente seco, a instabilidade principalmente atingindo o extremo sul, a área da Lagoa Mirim. A tendência é manter um comportamento de tempo seco e quente nas outras regiões. Temperaturas de 32, 33 graus, provavelmente em termômetros de ruas até 34, especialmente amanhã. Aqui por Porto Alegre, região metropolitana, vamos ter temperaturas muito altas também no centro do estado, temperaturas altas principalmente nas regiões de vale. As temperaturas vão chegar a 34 graus entre hoje e amanhã, porque ontem a gente já teve 33, então o aquecimento ele vai ficar forte até a chegada da chuva. Claro que passa a frente fria com as pancadas de chuva no domingo e a gente volta a ter tempo seco entre segunda, terça e quarta, porque a segunda metade da semana que vem, quando essa massa de ar frio vai para o alto mar outra vez, a massa de ar que entra, ela entra um pouco mais aquecida e com muita umidade. E aí traz algumas pancadas de chuva para a próxima semana na metade norte do estado. Falando nisso, o domingo tem uma chuva melhor na metade sul e no oeste. No centro para o norte, pouca chuva é esperada no domingo aqui no estado. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E do tempo, vamos para o trânsito. Lembrando sempre a parceria com o Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. E você que está nos ouvindo, tem problemas no telhado da empresa ou da indústria? A Serrana Materiais de Construção tem sempre a solução. André Fiedler, quais são os destaques de hoje? Bom dia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Olha, temos alguns pontos já com trânsito mais intenso, em alguns outros ele ainda está se intensificando. Onde tem um trânsito mais carregado, por exemplo, é na Perimetral Sul, junto à saída da IPI Floresta, aquele ponto tradicional de trânsito um pouco mais lento nesse horário da manhã. Rua Mateus Janela, na região da Casa de Pedra, também com uma movimentação maior nesse momento, assim como a Rua Sinimbu, mais em direção ali ao bairro Lourdes, um fluxo um pouco mais intenso de veículos. Na área central da cidade, a Garibaldi, com uma movimentação um pouco maior, lembrando sempre que a Garibaldi tem bloqueio total no cruzamento com a rua Bento Gonçalves. A rua Us 18 do Forte, que estava em meia pista no cruzamento com a Marechal Floriano, já tem trânsito normalizado. Na RS-453, no acesso ao bairro Desvio Risso, uma intensidade de fluxo um pouco maior também, mas lá na região de Burate, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, o trânsito flui normalmente nesse momento. Rua Júlio Calegari, na zona sul da cidade, e a Perimetral Norte, ali no bairro São José, também já começam a registrar um movimento maior nesse momento, Babiana.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Como se o silêncio dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pro outro mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo. Não existem distâncias no meu novo mundo. Tipo coisas da sétima arte. Aconteceu sem que eu imaginasse. Sonho de consumo, cantar na sua festa. Vem dançar comigo, aproveitar.
sempre que me sequestra.
7h14, estamos aí com o nosso Direto ao Ponto, que teve aí a parceria de Samburá. Samburá que está sempre conosco, um abraço aí pro pessoal do Samburá, para toda a aventura na Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul, e em samburaportal.com.br.
Quem
está conosco também é o Charlie Brown Jr. Nós estamos aí com a nossa trilha sonora em homenagem ao Chorão. Chorão que estaria de aniversário hoje, mas a gente já tem aí 8 anos da morte do vocalista da banda. E a Juliana Bevilacqua tem as mensagens dos nossos ouvintes. Quais são os destaques por aí?
Pois é, Babiana, tem um ouvinte elogiando a trilha. O Edson Luiz diz que é uma baita trilha de hoje com Charlie Brown Jr. Tem também o Bom Dia da Patrícia Pauletti e da professora Laura Jane. O Dorian, ele manda uma foto do amanhecer em Caxias e diz que tem esperança que até o final do ano todos os brasileiros estarão vacinados. E também o recado do Edemilson, ele diz que no trajeto entre Farroupilha e Bento Gonçalves foram feitas obras de reparo no asfalto há 2 meses, mas não foi feita a pintura da pista. E aí ele teme, né, que com o inverno, serração, neblina, fique muito perigoso, porque ninguém vai enxergar a sinalização. E podem acontecer acidentes. Ele diz que é uma questão bem grave. E pede ajuda aí, né, para que seja feita alguma coisa, para que seja feita a pintura nesse trecho da estrada entre Farroupilha e Bento Gonçalves. Esses os primeiros recados dos nossos ouvintes nesta manhã, Babiana.
Ei, não é só esta rodovia. Até a BR-116, esses dias eu estava observando, nesses dias que a gente também noticiou que estava com problema de iluminação ali naquele trecho do Hospital Geral, mas mais adiante tem alguns pontos também que a gente não tem ali a sinalização horizontal como deveria, e realmente é bem complicado. Um trecho urbano com maior movimentação, ter aí falta de iluminação e falta de sinalização horizontal, ainda mais na nossa região com neblina, cerração, umidade, difícil para o motorista, é muito perigoso. Então a gente também destaca esses pontos, além do que o ouvinte já coloca, né, no trecho ali mais para o lado de Farroupilha. 7h17, no próximo bloco a gente vai fazer uma entrevista com o prefeito de Bento Gonçalves para falar sobre os primeiros 100 dias de governo. A gente começa a partir de agora, então, uma série também com outros prefeitos. Amanhã será a vez do prefeito Adiló de Domênico, de Caxias do Sul, detalhar como foram os primeiros meses de governo aqui na cidade. Daqui a pouquinho, então, antes disso, tem Geração Saúde, Flávia Noal.
Eles estão na linha de frente de combate à Covid-19 há 1 ano e estão exaustos. Relatório da Fundação Getúlio Vargas mostra que 80% dos trabalhadores da área da saúde entrevistados têm a própria saúde mental impactada pela pandemia. Participaram desse levantamento pouco mais de 1.800 profissionais de saúde do setor público, como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários. A professora Michele Fernandes, que é coautora do estudo, diz que há poucas perspectivas de melhora no curto prazo. Ela defende que esses trabalhadores precisam de aconselhamento terapêutico, suporte das chefias, de um ambiente de trabalho saudável, acolhedor e seguro. Mas, para a cientista política, falta a mobilização dos governos e das organizações para garantir que os profissionais se sintam menos desgastados pela pandemia.
Carro novo, dinheiro na mão, é na BR Sul Renault. O maior estoque à pronta entrega, com as melhores taxas e o valor do seu usado em dinheiro. Quid completo, com entrada de R$ 1.000 e saldo em 60 meses. Novo Duster completo, com taxa zero em até 24 vezes. Consulte, venha até nossas lojas ou acesse nossas redes sociais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Dá para produzir mais milho e feijão? Como ter o pasto mais uniforme? Será que o solo está adequado para o arroz? E para o trigo? como fazer a soja se desenvolver melhor. Seja qual for a sua cultura, a resposta é uma só. Iara, líder mundial em nutrição de qualidade, tecnologia e conhecimento em soluções completas de fertilizantes para lavouras mais produtivas. Iara, nutrição é a solução para a sua rentabilidade.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você. A partir de agora, o único aplicativo para estacionamento rotativo em sua cidade é o RecPay. Baixe agora pelo Google Play ou Apple Store. RecPay. R-E-K-P-A-Y. Fácil e seguro. Você instala e no mesmo instante já pode usar. Consulte as cidades atendidas em nosso site www.recpay.com.br.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar um ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Sete horas 23 minutos, de volta, este é o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, na parceria de Círculo Saúde. Faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue 0800-641-1234, faça o seu. Dica da Panvel, baixe o app, confira as ofertas que são bem você. E Nissan DR Sul, a hora de você ter um Nissan chegou, aproveite. 17 graus em Caxias do Sul, manhã de tempo bom, céu azul, sem nuvens no céu. E agora a gente começa uma série de entrevistas com os principais prefeitos aqui da região, prefeitos que estão iniciando, né, que estão no primeiro mandato. E nós começamos com o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, que já está na linha conosco. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender para falar destes primeiros 100 dias.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana, toda a equipe. Bom dia a todo o nosso pessoal, toda a Serra Gaúcha, em especial de Bento Gonçalves.
E a pergunta que a gente começa sempre destacando é sua avaliação sobre estes primeiros meses de governo em Bento Gonçalves.
Babiana, no primeiro momento, a avaliação é de um início extremamente difícil e desafiador por causa da pandemia. Isso aí, ninguém imaginava um pico tão alto da pandemia nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê com bastante otimismo E a gente tem uma expectativa de fazer um governo de muita entrega, de muita obra, de serviços para a população. E tem que ser esse o objetivo sempre, a gente se aproximar cada vez mais da população, tentar diagnosticar os nossos problemas e resolver os problemas que são os prioritários. E hoje a grande prioridade é a pandemia.
Prefeito, e aqui é a Juliana falando, bom dia. O que o senhor identifica, né, como o principal desafio nessa pandemia? O senhor já falou, né, que não se imaginava esse pico agora, mas como é que tem sido lidar com a pandemia em Bento Gonçalves?
Uma coisa, Juliana, bom dia mais uma vez. A gente sempre falava que a gente não podia falhar na saúde. A gente tinha que colocar toda a nossa energia para conseguir atender a todo o cidadão de Bento Gonçalves e também da região, uma vez que Bento Gonçalves é uma referência regional. Então, a gente não podia falhar nesse momento. Então, muito do que foi feito dentro do Hospital Taquini foi reorganizar todas as equipes lá dentro, dentro da nossa UPA, que também atende paciente Covid, e a gente tem a nossa barraca de referência de Covid, foi a gente ampliar o nosso atendimento, a gente aumentar a nossa retaguarda de funcionários, a gente comprar insumos, comprar equipamentos. A gente teve que fechar, Juliana, para ter uma ideia, 9 unidades de saúde a gente fechou temporariamente para a gente conseguir reorganizar esse pessoal dentro da urgência e emergência. Então foi feito um trabalho muito forte, desde melhorar o sistema de oxigênio, foi algo realmente muito forte, de muita reorganização. E graças a Deus, Juliana, eu tenho uma alegria muito grande. No momento mais difícil, nenhum cidadão de Bento Gonçalves ficou sem atendimento. E essa realmente era a nossa grande prioridade no desafio da pandemia. Nós não poderíamos falhar e deixar algum cidadão em casa ou dentro de uma ambulância esperando uma vaga de leito ou então até um aparelho respirador. Foi feito um trabalho muito forte para que isso não acontecesse e, graças a Deus, não aconteceu em Bento Gonçalves.
Prefeito, em relação à economia, um dos setores mais afetados é justamente o setor do turismo, que é tão importante para Bento Gonçalves, a gastronomia, a hotelaria. Como está a situação neste momento e o que a Prefeitura pode fazer para colaborar com estes empreendedores que estão com dificuldades e também com os trabalhadores?
Babiana, eu vejo que a gente já está numa situação que a gente já pode retomar a economia de uma maneira gradual, onde a gente já tem já protocolos de segurança. A gente precisa retomar a economia, isso é importante, eu faço questão de enfatizar isso. Nós precisamos retomar a nossa economia. O setor do turismo, obviamente, foi um dos setores mais afetados na pandemia, porque as pessoas deixam de viajar e os protocolos firmados acabaram trancando praticamente o setor. Então, há uma dificuldade em restaurantes turísticos, há uma dificuldade em hotéis, em investimentos de turismo. Então, a gente precisa, aos poucos, ir retomando. O que eu vejo muito, muito importante é a gente brigar pela cogestão e pela flexibilização das regras das bandeiras. A AMES, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, que fazem parte de todos os municípios aqui da região, a gente foi a única região, Babiana, e é importante a gente frisar isso para todo ouvinte que está escutando agora. A região da Serra Gaúcha foi a única região do estado inteiro, a única região do estado inteiro que assinou um pedido de flexibilização ao governo do estado foi a nossa região da Serra. As outras regiões do estado acabaram não assinando, porque é muito mais fácil a gente colocar a culpa no governo do estado e os municípios apenas obedecerem o decreto. O que a gente está tentando fazer é flexibilizar e puxar essa responsabilidade para os municípios da Serra. Então, obviamente, a gente precisa ter essa flexibilização e a autonomia da cogestão para a gente poder voltar aos poucos com a economia.
Prefeito, uma das propostas desses primeiros 100 dias de governo foi a retirada de R$5 milhões da educação para a construção de um hospital. Como está esse projeto?
Esse é um projeto prioritário, Juliana, da nossa gestão, e eu falo que não é nem uma questão política ou partidária, é uma prioridade de Bento Gonçalves. A gente precisa ter um segundo hospital. Hoje a gente já está numa retomada de uma obra do bloco cirúrgico, que é um investimento de mais de R$3 milhões. Nós temos mais um elevador em interligação da UPA com esse próprio bloco e com a patologia, que vai dar em torno de mais R$2 milhões, e a gente puxa mais R$5 milhões de educação, que hoje está fechada a nossa educação. A gente deixou de contratar muita gente e também tem um superávit nessa pasta. Então a gente precisa focar em prioridades. A prioridade nossa é realmente a saúde. E a gente precisa entregar essa obra e esse serviço. Mais importante que a obra é o serviço. A gente tem que fazer com que o nosso hospital saia do papel realmente de uma maneira completa do nosso complexo. E aí a gente vai ter uma grande estrutura hospitalar dentro do setor público de Bento Gonçalves. Essa obra vai acontecer, a gente está agora reformando também a nossa farmácia desse complexo, que é lá no Galassi. A gente está fazendo um mutirão, Juliana, que é muito importante a gente falar também. Todo o antigo Hospital Galassi está sendo reformado por voluntários da prefeitura. O nosso próprio pessoal, cargos de confiança, funcionários, estão fazendo um trabalho nos finais de semana para a gente conseguir retomar toda essa estrutura e fazer com que ela seja realmente de uma qualidade de primeiro mundo. E é isso que a gente quer para Bento Gonçalves.
Não, prefeito, vai fazer falta, secretário, esse valor na educação?
Não, não vai fazer falta. A gente teve um superávit, isso é uma boa pergunta também, Juliana. A gente teve um superávit na educação. E esse ano a gente também já estimava um superávit. E com a parada agora da pandemia, a gente já está 45 dias a mais já, sem ter escola, sem ter aula. A gente deixou de contratar alguns funcionários, só para ter uma ideia, de atendente de creche, são mais de 100 atendentes de creche que a gente não contratou em questão da pandemia. Então, esse recurso acaba sobrando. Só no custo desses atendentes, em torno de 200 a 250 mil reais. Então, a gente tem que fazer essa conta pensando a longo prazo e focar em prioridades. A gente tem que sempre focar em qual é a prioridade do município. A prioridade hoje é a saúde.
Até porque, prefeito, o senhor foi secretário da Saúde, tem bastante conhecimento dessa pasta, e a gente falava mais cedo sobre a questão da pandemia. Mas além destas questões de saúde e pandemia, quais são os primeiros projetos, quais são os primeiros destaques em outras áreas destes primeiros 100 dias?
100 dias, Fabiana, ainda é um tempo muito curto, ainda mais quando a gente tem uma pandemia. O que a gente fez de grande, o que eu vejo assim que a prefeitura está fazendo bem? A gente está tentando se aproximar do cidadão. São nos mutirões no final de semana, onde a gente consegue chegar nos bairros e a gente coloca todas as secretarias trabalhando. A gente vai lá, faz roçada, faz pintura, a gente troca a lâmpada, limpa bueiro, boca de lobo, faz uma série de serviços que são pequenos serviços, mas são muito importantes para qualquer cidadão. Então a gente está reorganizando toda essa parte de zeladoria, de cuidados da cidade. A parte do interior, para ter uma ideia, a gente trocou a função da Secretaria de Obras e da Agricultura, a gente colocou todas as máquinas do interior, que antes eram das obras, a gente coloca uma questão de organização dentro da Secretaria da Agricultura. E a prioridade da Secretaria da Agricultura é dar infraestrutura para o nosso cidadão do interior. Então as estradas, principalmente na safra da uva, a gente terceirizou mais máquinas, a gente contratou mais máquinas, a gente conseguiu reorganizar todo o sistema. E hoje as nossas estradas estão cada vez melhores e vão ter uma qualidade cada vez maior. Então são pequenas situações, desde a reorganização da saúde, da gente planejar projetos de médio e longo prazo, e que aos poucos a gente vai mostrando para a população e aos poucos também a gente vai executando.
Prefeito, tem uma pergunta de um ouvinte, o Thiago Felipe, de Bento Gonçalves. Ele questiona se a UPA está dando conta dos atendimentos, se tem possibilidade de internação, suporte e serviço de nutrição.
Bom dia, Thiago Felipe. A nossa UPA, no momento mais difícil, quando o hospital está aqui, né, ele acabou ficando super lotado e teve que fechar as portas temporariamente para novos pacientes, todos os pacientes públicos e particulares acabaram sendo deslocados. Os novos pacientes foram remanejados para dentro da UPA. Todos os pacientes Covid foram remanejados para a UPA. A gente tinha uma capacidade, a gente imaginava ter uma capacidade de 40 leitos que a gente pudesse atender todo mundo. A gente chegou a atender 49 pacientes, sendo que 11 pacientes estavam ou em intubação ou então em vias de serem intubados. Ou seja, pacientes que eram de UTI dentro da UPA. Foi feito um trabalho muito forte lá dentro, a gente garantiu que ninguém ia ficar sem atendimento e realmente isso que aconteceu. Nós tivemos que aumentar a nossa estrutura em questão de fisioterapia, de enfermagem e também na questão de nutrição. Hoje a gente tem toda uma parte de cuidados com nutricionistas e o que, que significa um nutricionista dentro de um hospital? Significa que as pessoas vão ter uma alimentação de manhã, tarde e noite. A gente vai ter um controle da alimentação do cidadão que está internado. E isso é mais um degrau que a gente sobe na qualidade hospitalar. Então, são vários serviços, quando se fala em um hospital, que a gente tem que criar, tem que contratar e tem que haver um investimento público pesado para a gente oferecer esse serviço. Por isso que o hospital, obviamente, é um investimento muito forte e vai demandar cada vez mais investimento do município de Bento.
Prefeito Diogo Siqueira, só para a gente encerrar, além dos planos, né, já citados pelo senhor com relação a ampliar a estrutura, né, de atendimento de saúde da cidade, quais serão os planos, os principais planos para os próximos 100 dias?
Eu torço, Babiana, que a gente consiga reduzir drasticamente os casos de coronavírus, que a gente possa ter uma tranquilidade na Secretaria de Saúde, enquanto a gente tivesse número alto de casos e ainda de internação, a gente vai ter que ter um foco muito grande, uma energia muito forte na saúde. Mas nos próximos 100 dias, a gente já vai estar entregando obras, entregando projetos importantes para a sociedade, conversando muito mais com a sociedade, porque agora a gente está um pouquinho trancado pela questão de locomoção e aglomerações. Mas vai ser um momento muito importante. Eu acho que é uma virada de chave, não só para Bento Gonçalves, mas para todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa ter essa retomada, as empresas precisam retomar a atividade normal, e eu tenho certeza, todos os cidadãos esperam isso. Não é uma questão da gente não respeitar o coronavírus. A gente precisa, como sociedade, retomar a economia e voltar às atividades. A gente já escutou muito falar sobre as atividades normais, a vida normal, como era antigamente. Não é isso. A gente vai reaprender, todo mundo vai ter que ter os cuidados, a gente vai forçar muito a vacinação, vacinação, vacinação. Precisamos vacinar o nosso povo e, para isso, estaremos muito organizados para voltar a ter uma vida um pouco mais normal.
Tá certo, muito obrigada, Diogo Siqueira, prefeito de Bento Gonçalves. Um bom dia, um bom trabalho nos próximos meses de governo.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia a toda a equipe da Gaúcha Serra. E, mais uma vez, bom dia a todos os nossos amigos de Bento Gonçalves. Podem ter certeza que toda a nossa equipe, todas as nossas pessoas da prefeitura estão trabalhando muito para a gente fazer um trabalho forte para a nossa cidade, todo o nosso município.
Tá certo, obrigada. 7:36, Gaúcha Hoje vai a um rápido intervalo, em seguidinha a gente volta com mais destaques aqui da sua região.
Quanto mais a gente rala, mais a gente cresce. Hoje estou feliz porque eu sonhei com você e amanhã posso chorar por não poder te ver mais. O seu sorriso vale mais que um diamante, se você vier comigo aí nós vamos adiante. Com a cabeça erguida e mantendo a fé em Deus, o seu dia mais feliz vai ser o mesmo que o meu. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar nem perder, mas procurar evoluir. Podem me tirar tudo que tenho, só não podem me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. Eu sou feliz e canto, o universo é uma canção e eu vou que vou. História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória.
Mais do que nunca, precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial, inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Você tem uma loja virtual, de atacado ou varejo? A sua dificuldade é a logística? Realizamos coletas e entregas em todos os estados do Brasil. Através de um sistema moderno, é possível rastrear a sua encomenda em tempo real, onde quer que você esteja. Transum Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transummultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Estamos vivendo o momento mais crítico da pandemia. Temos consciência da gravidade da situação e tomamos todos os cuidados para preservar a saúde dos nossos trabalhadores. Através de recursos próprios, colaboramos com 30 mil testes de Covid e abertura de leitos nas UPAs. Faça você também a sua parte. Use máscara, lave bem as mãos, mantenha o distanciamento social. Cimex e Simplas, trabalhando para preservar vidas e reduzir os impactos causados à sociedade.
A Steel tem orgulho em estar junto de quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, empenho, carinho. E que faz crescer todos os dias seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro.
Olha só, Caxias, o coronavírus está em todo lugar.
Mas você não precisa estar.
Então, cuide-se.
Quando nos cuidamos, também cuidamos dos outros. Evite saídas desnecessárias.
Use máscara e higienize sempre as mãos.
Mantenha o distanciamento, evite aglomerar.
E conserve sua casa e escritório sempre limpos e arejados.
É o momento para não deixarmos
de tomar todos esses cuidados.
Somos por ti, Caxias. Tudo vai passar. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul.
Estamos de volta, 7h40, é o Gaúcha hoje com a trilha sonora de Charlie Brown Jr. Essa Juliana Bevilacqua daqui a pouquinho volta, a gente pode comentar mais. Foi a primeira canção que eu me lembro, assim, da banda Charlie Brown Jr. lá na década de 90. Vamos conferir também as informações do trânsito, chamar André Fiedler para atualizar os destaques para Sindiserve Resistir, Conquistar e Avançar e Serrana Materiais de Construção. Problemas com o telhado da empresa ou indústria, Serrana Materiais de Construção tem a solução. E vamos chamar André Fiedler, que eu sei que também é fã de Charlie Brown. Bom dia, André.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Muito, muito fã de Charlie Brown. Inclusive, assisti alguns shows no Planeta Atlântida e era sempre um dos melhores shows. Bom, mas vamos lá, falando de trânsito, então, a Perimetral Norte tem um trânsito bastante movimentado, a gente pode dizer, na região do bairro São José, cruzamento ali com ruas Frei Pacífico, Pio 12, também Moreira César, não tem lentidão, tem alguma retenção nos ciclos dos semáforos, mas o trânsito, de uma forma geral, é bastante movimentado nesse momento. Tem outros pontos aqui da cidade também com alguma movimentação, como a rua Benjamin Custódio de Oliveira, é aquela via que dá acesso ao bairro Desvio Risso, por trás ali do loteamento Village Guatemi, um acesso secundário ao bairro Desvio Risso, mas sempre com bastante movimento. A área central da cidade segue com um fluxo intenso em alguns pontos da Bento Gonçalves, também da Pinheiro Machado, a rua Garibaldi, lembrando que tem as obras que causam restrições ali, a própria Marechal Floriano também segue com degraus na pista e parcialmente restrita entre a Sinimbu e a Pinheiro Machado na área central. A fiscalização de trânsito registrou 2 acidentes com danos materiais nessa manhã, foram acidentes simples e inclusive já tiveram atendimento encerrado, Babiana.
Tá certo, obrigada André Fiedler, 7h43. Nessa manhã de tempo bom, que a gente foi ouvindo ao longo da semana, o Cleocum destacar que tem prazo de validade esse tempo bom. Agora temos 17 graus aqui em Caxias do Sul e nós vamos saber mais sobre a previsão para os próximos dias, retomando o contato com o Cleocum para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia!
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa sexta-feira a todos. A previsão indica um comportamento de tempo dominante no estado bastante seco mesmo, especialmente metade norte. Lá pela metade sul do estado tem um pouco mais de nuvens, no oeste também tem mais nuvens. Então a gente tem, tanto hoje quanto amanhã, algumas pancadas de chuva na fronteira e depois ela se dissipa. E também tem mais um detalhe, a princípio não é toda a região da fronteira, grande parte dos prognósticos traz pancadas de chuva, como a gente vem dizendo, para domingo, deixa tempo seco entre segunda, terça e quarta-feira no estado. As temperaturas, é claro, vão diminuir porque a gente está tendo um calorão muito forte para essa época do ano aqui no estado do Rio Grande do Sul. Segunda metade da semana que vem vai ter algumas pancadas de chuva espalhadas pelo estado, especialmente na metade norte. Com a previsão do tempo, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E agora a gente vai conferir, daqui a pouquinho, a área de opinião aqui do nosso programa, o comentário de Ciro Fábio. Só deixa eu atualizar o painel Covid, que eu sempre destaco os números neste horário das internações. A gente tem aí UTI adulto privado clínico 102%, UTI adulto privado de Covid 95% é a taxa de ocupação, UTI adulto SUS leitos clínicos 100% e UTI adulto SUS de Covid 101%. Casos ativos aqui em Caxias do Sul, neste momento, são 3.187 casos ativos. Você que está conosco, está também na parceria de Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue 0800-641-1234, faça o seu. Vacina da gripe é na Panvel, consulte lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe, Panvel bem você. E um comunicado da DGSul. Mesmo com a bandeira preta, segue atendendo os clientes, com venda de veículos operando no modo online e com televendas. Oficina de serviços de pós-venda, operando de acordo com o protocolo vigente. Com higiene e segurança para você que precisa seguir adiante. DGSul Chevrolet. Adiante também, Ciro Fabris, bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia, Juliana, bom dia, ouvintes do Gaúcha hoje. Eu, toda vez que eu ouço alguém falar que temos de retomar, né? Como enfatizou bastante o prefeito de Bento, Diogo Siqueira, eu penso nos servidores da área da saúde envolvidos na frente da batalha, dia a dia, com o cenário de colapso do atendimento dos leitos hospitalares. Há duas semanas houve um programa na Rede Globo, Profissão Repórter, que mostrou por dentro como funciona a UTI de um hospital em São Paulo nesse momento de guerra. E realmente o quadro é aterrador, né? Então, para completar o cenário, Babiana, a gente precisa também colocar essa questão, né, para que a gente possa completar esse cenário. E Bento Gonçalves, ele, se a gente for analisar as 233 vítimas fatais até agora, Caxias do Sul em 775, por 100 mil habitantes, a taxa de Bento Gonçalves acaba sendo maior que a de Caxias, né? Então, evidentemente, é uma situação que não está sob controle e requer esse exame, né, a respeito do cenário completo, do cenário integral sobre como tratar e como cuidar da Covid. O prefeito também fala que está pensando em longo prazo quando retira recursos de educação para a saúde. São duas áreas essenciais, né? A gente só fica cogitando, não conhece o orçamento de Bento Gonçalves, né, se não haveria daqui a pouco outras áreas que poderiam contribuir com recursos ao invés de educação também. Mas, enfim, são questões que certamente foram ponderadas pelo prefeito de Bento Gonçalves. Trocando de assunto, Babiana, a gente sempre gosta de enfatizar quando há notícias boas, né? E nós temos essa informação aí, esses dados, de que o número de assaltos em Caxias do Sul, olha, reduziu muito, né? Tem uma queda significativa em relação a um cenário que havia anos atrás. Eu lembro que quando cheguei em Caxias há 32 anos, era corriqueiro, né? E de certa forma, aquilo que acontece com a saúde, a gente parece que normalizou com as mortes da Covid, com o volume alto. Na época, a gente tinha essa circunstância do nosso cenário do dia a dia, que é o elevado número de assaltos. A gente tinha até um termo que usava bastante na época, que eram as pungas, né? Que eram assaltos à luz do dia no centro da cidade. Você estava andando, alguém passava, pegava a carteira do seu bolso, e isso era bem frequente. Nós chegamos num momento em que se conseguiu reduzir, os governos conseguiram reduzir esse número. Isso é uma notícia bastante positiva. E eu queria ressaltar, associado a isso, uma informação de Cotidiano, né? Quem passa ali pela BR-116 vai perceber trecho entre o Hospital Geral e o monumento ao imigrante. Ali nós temos, Babiana, temos árvores magníficas, especialmente nesse período de outono. As folhas ficam avermelhadas, produzem um cenário encantador. São os liquidambares. Eles são árvores da família dos plátanos. Foram plantadas pela Lavrale, tempos atrás, décadas atrás, naquele trecho. Pois bem, por causa de um problema de segurança pública que ainda não foi resolvido, e se a gente reduzir o assalto, tem outros desafios a fazer, foi roubado há poucos dias a fiação ali daquele trecho, e o trecho ficou às escuras. Consequência, nesse momento de outono, né, esses liquidambares estão precisando ser podados, no momento em que eles têm uma exuberância maior. Então fica um cenário bastante incompleto e capenga. Quer dizer, aquelas árvores que produzem esse cenário e já são quase um patrimônio ali, né, paisagístico daquela região da cidade, e da cidade também, tendo de ser podadas por conta de roubo de fiação, como aconteceu recentemente ali na BR-116. Ainda temos onde avançar em relação à segurança pública, problemas crônicos como esse de roubo de fiação. Volta e meia ficam trechos às escuras na cidade, e também como andou acontecendo aqui no bairro Santa Catarina recentemente, roubos de tampas, de caixas de fiação nas calçadas também. São problemas crônicos, que parece que vão acontecer sempre, porque são problemas menores, mas acabam produzindo um impacto muito grande na vida da cidade, Babiana.
Com certeza, as árvores que acabam pagando a conta.
É isso aí, né? Acaba tendo esse tipo de consequência na vida cotidiana, e também nesse caso das tampas de caixas. Olha, foi um roteiro aqui na... Que foi cumprido por quem levou as tampas aqui no bairro Santa Catarina. Ficam aqueles buracos nas calçadas, colocando os pedestres em risco, né?
Ficam as marcas, as chagas das cidades. Obrigada, Ciro Fábio, um bom dia, um bom trabalho.
Um grande abraço, até amanhã.
E Ciro Fábio também é cultura, liquidambar, o nome das árvores que a gente comumente vê ali às margens da BR-116, tão bonitas, naquele trecho ali do Monumento do Imigrante, do Hospital Geral, de outros pontos de referência deste trecho urbano da rodovia. 7:51, vamos a um rápido intervalo, na sequência a gente volta para falar de esporte.
Vivo junto com você, faço tudo por você, seguindo em frente com fé e intenção. Continuo na missão, continuo por você, por mim. Porque quando a casa cai, não dá pra fraquejar. Quem é guerreiro tá ligado que guerreiro é assim. O tempo passa e a gente aprende.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Vacina contra a gripe Anapanvel. Aqui você encontra a vacina contra a gripe H1N1 tetravalente do laboratório GSK por R$ 89,00. A aplicação da vacina é feita por farmacêuticos habilitados em ambientes individualizados, com toda a segurança para você e sua família. Consulte as lojas com serviço disponível em panvel.com/vacinagripe. Panvel, bem você!
Olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Quilim, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Quilim é show de pintura. Tintas Quilim, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Após 49 anos de muito trabalho e inovação, a Ruder tem certeza de que construiu mais do que uma história de sucesso, mas experiências sólidas e de excelência para fazer muito mais. Hoje acreditamos em melhorar a vida de toda a comunidade, assim como clientes, parceiros e colaboradores melhoram a nossa trajetória. Ruder Segurança. Sua confiança faz a nossa força.
A nova variante do coronavírus é mais perigosa. Por isso, use máscara. Lave bem as mãos ou use álcool em gel. Mantenha a distância mesmo quando estiver conversando com apenas uma pessoa. Deixe os ambientes arejados e não te aglomera. Se cada um redobrar os cuidados, vamos sair dessa juntos.
Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
Seremos donos do nosso amanhã se estivermos unidos, em sintonia com os nossos sonhos, mesmo se não formos iguais, pois não somos iguais. Eu caminho.
7 horas e 55 minutos, estamos de volta. Este é o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, para Círculo Saúde, Panvel e Nissan DR Sul. 17 graus em Caxias do Sul, céu azul, sol brilhando forte. E vamos falar agora de esporte. A gente teve definição do jogo aquele adiado entre Caxias e Grêmio. A gente vai falar também de juventude, os destaques da Serra, começando agora com as informações que chegam com Pedro Petrucci.
O Juventude perdeu nos pênaltis para o Vila Nova por 4-3 depois do empate em 1-1 no tempo normal em Goiânia e está eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Agora, o próximo compromisso alviverde acontece apenas no dia 19 de abril, quando enfrenta o Sportivo em Bento Gonçalves. Nestes 10 dias, o técnico Marquinhos Santos espera corrigir os problemas que a equipe apresentou na partida e desenvolver o time para a reta final do campeonato estadual. Porém, pode ser um período também para a direção do Juventude reavaliar o trabalho do treinador e discutir a permanência dele para a sequência do estadual, especialmente para o Campeonato Brasileiro da Série A. Ontem, após a eliminação, Oswaldo Pioner, diretor de futebol do Juventude, destacou que a permanência do técnico será avaliada internamente com os outros membros do departamento de futebol do Juventude. E o Caxias conheceu a nova data do confronto contra o Grêmio pelo Gauchão. O jogo vai ser no dia 16 de abril. Por consequência, no dia 20 de abril, o Caxias enfrenta o Ipiranga pela 10ª rodada do estadual.
Obrigada, Pedro Petrucci, falando também do resultado do jogo de ontem, né, que era importante na Copa do Brasil para o Juventude. E agora nós vamos com os destaques da dupla Grenal, Rafael Gomes chegando com o Grêmio, na sequência Douglas de Moliner com o Inter.
O Grêmio tem uma dúvida para enfrentar o Del Valle hoje, 7h15 da noite. Na lateral direita, Rodrigues treinou ontem como titular, mas Felipe Albuquerque, que veio de Porto Alegre para o Paraguai, não pode ser descartado, afinal é o único jogador da posição. Provável Grêmio tem Breno no gol, Felipe Albuquerque ou Rodrigues, Juan, David Braz e Diogo Barbosa, Lucas Silva, Matheus Henrique, Pinares, Alisson Ferreira e Diego Souza. O tricolor, que recebeu o aval da CBF, da Comebol, e disputará o jogo de volta contra o Del Valle na Arena do Grêmio na semana que vem. Aliás, a FGF também divulgou o seu calendário atualizado. Nos próximos 10 dias, o Grêmio vai jogar 4 vezes. Hoje, contra o Del Valle no Paraguai, dia 14 da semana que vem, contra os equatorianos na Arena, dia 16 contra o Caxias no Estádio Centenário e no dia 18 enfrenta o Novo Hamburgo na Arena. Confronto contra os caxienses deve ter equipe reserva. Informações do Grêmio para o Gaúcha Hoje com Rafael Gomes.
O Internacional volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira no CT Parque Gigante. Hoje também haverá o sorteio dos grupos da Libertadores da América, desta primeira fase da competição continental. E o Inter conhecerá os seus adversários na fase de grupos do torneio, que é o principal objetivo de conquista dos comandados do técnico Miguel Ángel Ramírez para esta temporada. Durante a manhã, na atividade, o técnico espanhol começará também a intensificar as atividades visando o duelo da próxima quarta-feira diante do Aimoré. Após uma semana cheia de atividades, os trabalhos começarão a ser mais intensos justamente para a definição do time que deve entrar em campo em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do campeonato estadual. Carlos Palacios deve ser a principal atração do time na próxima semana. São os destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
7h59, a gente vai ficando por aqui, mas não sem antes destacar as últimas mensagens, os últimos recados dos nossos ouvintes, Juliana Bevilacqua.
Babiana, o Daniel de Caxias, ele sugere que, além de falar do percentual de ocupação dos leitos em Caxias e na região, se fale também de quantos leitos foram ampliados nesse período de pandemia, desde o início da pandemia. Ele diz o seguinte: a população não tem noção de quantas pessoas estão dentro dos hospitais. Entendo que isso deve ser destacado. A população acha que apenas o percentual baixando já sinaliza, já é um sinalizador de vida normal, a opinião do Daniel de Caxias do Sul, Babiana.
A questão é que não está baixando, né? Se mantém nessa média aí do limite. Inclusive, ontem eu conversava com o diretor técnico do Hospital Geral, o Avino, o doutor Avino, e a situação, ele disse que é algo que não tem como descrever, né? Só quem está no front mesmo, para saber a ginástica que eles fazem de remanejamento, quando sai um, entra outro, muita gente muitas vezes aguardando, né? Aguardando para poder conseguir um leito nas instituições de saúde. Então, eu concordo que é importante contextualizar, só que a gente já quase perde as contas, né, de tantos novos leitos que foram criados neste meio tempo, né, leitos que foram muitas vezes até criados de forma quase que improvisada, e mesmo assim a gente não consegue ter aí um respiro, né, todos os hospitais permanecendo lotados. 8h01, a gente vai ficando por aqui, acho que dá tempo rapidinho só de destacar aqui uma pesquisa da FGV com profissionais de saúde, mostrou que a reabertura de locais que concentram aglomerações tem sido foco de muitos debates durante a pandemia, e os pesquisadores consultaram que os profissionais de saúde pensam sobre isso. 32% são contrários à reabertura e 45% são favoráveis apenas para serviços essenciais e com uso de máscara. 22% defendem reabrir totalmente os serviços e 0,6% consideram prudente reabrir estabelecimentos sem uso obrigatório de máscara. Só para a gente também mostrar este outro lado dos profissionais da saúde. Falei demais, já temos que encerrar o programa. Um bom dia, um excelente final de semana a todos. Obrigada, Juliana Bevilacqua.
Obrigada, Babiana. E nós nos encontramos às 11 horas no Chamada Geral. Bom dia a todos.
Um bom final de semana, até mais. Tchau.